Hoje o assunto é extremamente oportuno em razão, claro, desse período do ano em que as festas juninas tomam conta do nosso calendário. Com muita alegria, comidas típicas e quadrilhas, também surgem os riscos com o uso de fogos de artifício, fogueiras e instalações elétricas improvisadas. Para conversar conosco sobre como aproveitar essas festas com segurança, recebemos o Tenente Ventura, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Tenente, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Bom dia.
Bom dia, Leozinho. É um prazer estar aqui para a gente discutir os assuntos que, se tornarem parte do nosso dia a dia, eu tenho certeza que a gente vai viver com mais segurança.
Para a gente poder situar o nosso ouvinte, quais são os principais tipos de acidentes que costumam ocorrer durante as festas juninas?
O principal, eu imagino, é a falta de paciência na hora de acender a fogueira. E aí o pessoal costuma usar algum tipo de combustível para acelerar esse processo. E quando se usa um álcool, gasolina, uma coisa que... um líquido que gere vapor, e esse vapor a gente não enxerga, a gente está correndo o risco de colocar fogo numa pequena bomba. Tem vários casos, infelizmente, de pequenas explosões que machucam as pessoas e podem levar até a morte.
Perfeito. Vapor esse inflamável. E o que a população deve considerar antes de acender uma fogueira em ambientes urbanos ou residenciais? A propósito, é permitido em todo lugar?
Então, o que acontece? O que a gente tem visto comumente, gente que coloca fogo em entulho, lixo, até folhas, né? Para se livrar daquilo. Isso é proibido, tá? Não é permitido colocar fogo nas coisas. O lixo que a gente gera tem um serviço de limpeza urbana, o SLU, disponível para a gente se livrar dele. Não é com fogo. Porém, as fogueiras de festas juninas são parte da nossa expressão cultural e são, sim, permitidas. Só que quando feitas com a devida segurança, né? A gente tem que escolher um local adequado, que seja longe de casas, de árvores, que não tenha fiação elétrica passando por cima, que não tenha nada perto, mais ou menos, um raio de 5 metros, sabe? E daí, uma vez que você escolheu esse local, você tem que usar apenas madeira limpa e seca para fazer parte dessa fogueira. Não pode, por exemplo, sair usando um móvel velho, que você não usa mais, que ele pode estar com alguma cobertura de algum material que você passou no passado, e esse material vai liberar fumaça tóxica, vai fazer mal para o meio ambiente e para a sua própria saúde. É importante pensar também em tamanho, a dimensão dessa fogueira, fazê-la sempre o menor possível para ela ficar fácil de controlar. E manter por perto um balde com areia ou um balde com água, para que se bater um vento forte ou a situação mudar ali, sair do que você tinha planejado, você tem como apagar ela com eficiência.
Perfeito. Portanto, há regras específicas quanto à distância mínima entre fogueiras e residências ou postes, árvores, por exemplo? 5 metros seria?
Não existe uma regra formal. Porém, se na hora de você fazer a sua fogueira, você seguir essa regra dos 5 metros, é muito provável que vai dar tudo certo. Com segurança para você.
Maravilha. Bem, os fogos de artifício também são tradição nas festas, mas são perigosos, claro. Quais os cuidados básicos que se deve ter ao manuseá-los, tenente?
Eu acredito que o principal cuidado com fogos de artifício seja no que diz respeito à quantidade. Às vezes a gente empolga, né? Quer fazer uma festa bonita e coloca uma quantidade enorme, sem aquele cuidado de, poxa, será que isso aqui não vai sair do meu controle? E também tem aquelas pessoas que, infelizmente, ainda existe a prática de estourar os fogos segurando pela mão. Isso, quando o fogo dá tudo certo e ele atira sem nenhum impedimento, a pessoa acaba não se machucando. O que é péssimo, não porque ela não se machuca, mas o que é péssimo porque cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa vai, já acendi uma vez, não deu nada, já acendi outras vezes. Até no dia que aquele artefato, né, que é o fogo de artifício, é um artefato explosivo. Aquele artefato pode estar umedecido, entupido, danificado, sem você perceber, e ele vai explodir na sua mão. Então o ideal é, coloca uma base, coloca um negócio bem apoiado, acenda e saia de perto, deixando ele livre para subir.
Exato, ou seja, há também aí o fator da autoconfiança, né? Agora, perfeito. Quais são os riscos também de soltar fogos? E é importante destacar isso, o cuidado que deve ser tomado em relação a crianças, idosos ou pessoas com mobilidade urbana, ou melhor, com mobilidade reduzida.
O ideal é que esses fogos sejam planejados por um adulto responsável, assim como as fogueiras. E durante o sua utilização, que seja supervisionado o tempo todo. Eu sei que é gostoso fazer as pessoas participarem, mas deixar crianças envolvidas com a confecção ou utilização de fogos e de fogueiras, infelizmente, não dá certo. A gente tem dados do Hospital Regional da Asa Norte, que é o hospital referência em queimados aqui no DF, que informam que quase 50% dos queimados têm menos de 14 anos. Ou seja, as crianças e pré-adolescentes são os principais atingidos por esse problema por falta de uma percepção de segurança. As crianças geralmente não têm essa percepção de perigo e acabam se machucando.
Tenente, a gente falou há pouco em relação a regras. Existe uma idade mínima ou restrição legal para a compra e uso de fogos de artifício?
Infelizmente, não. Não há um controle desse material. Inclusive, existem, por exemplo, dispositivos que falam que os fogos de artifício não podem emitir som. Mas, na prática, infelizmente, a gente ainda vê esses tipos de fogos sendo usados. Ou seja, não existem muitas regras envolvendo, e mesmo as que existem, ainda há uma dificuldade na fiscalização. O que poderia ajudar bastante seria o próprio consumidor criar essa consciência, a gente continuar com essas conversas aqui sobre segurança, civilidade, para que o próprio consumidor, quando for adquirir um fogo, ele procure aqueles que não emitem sons, procure aqueles que estão dentro das regras.
Certo. Existe também um outro, digamos, artefato, se assim podemos dizer, né? Uma outra diversão, se é que é uma diversão, diz respeito aos balões, tenente. Ainda vemos muitas pessoas soltando balões juninos. Qual é o risco dessa prática e o que o senhor tem a nos orientar em relação a isso?
Vamos lá. Entenda que, diferente das fogueiras, os balões, que também fazem parte da expressão cultural,
sim,
né? São uma coisa que a gente trouxe historicamente. É diferente das fogueiras, os balões, a partir do momento que você aciona, né, acende ele, ele vai sair do seu controle indiscriminadamente. A fogueira ainda está no seu controle. Pode ser que uma fogueira venha ficar fora de controle? Pode, mas aí a gente tem várias maneiras de contornar isso. O balão, ele sobe, sai do controle e vira uma coisa totalmente imprevisível, podendo, inclusive, cair na casa do vizinho, cair numa região de floresta que nessa época do ano está ficando seca, está começando a ficar mais vulnerável ao fogo. E uma vez que isso não tem controle nenhum, infelizmente, não tem controle, se tornou proibido. Balões, diferentes das fogueiras, são proibidos.
Perfeito. Bem, as decorações com banderolas e luzes também fazem parte do clima junino. Tenente, quais cuidados devem ser tomados com instalações elétricas?
Bom, a instalação elétrica, o ideal é que você traga uma pessoa experiente na área. Se vai ser uma pessoa contratada ou aquela pessoa que já mexe com isso há décadas e tem um background, né, uma experiência prévia na área, é o ideal. Por quê? Porque aí você sabe que é uma pessoa que já está calejada do próprio trabalho e sabe como fazer com segurança. Ela mesma, devido à sua própria experiência, já viveu coisas que trazem ela nesse patamar elevado de segurança. Então, o ideal é, poxa, vamos fazer aqui, vamos programar, vamos planejar onde que vai passar a fiação, vamos verificar se essas bandeirolas e fiações não estão passando sobre a área que a gente destinou para fogueira. E uma vez que você traga essa pessoa, não necessariamente contratada, tá? Às vezes conhece pessoas experientes que não trabalham especificamente com isso e podem ajudar bastante. Então, uma vez que você traga uma pessoa experiente, que não vai permitir que fiquem fios desencapados aparecendo, que não vai permitir sobrecarga daquele sistema, aí você vai estar no seu ponto ideal de segurança. E quem vai saber se isso está sobrecarregado ou não? Eu mesmo não tenho conhecimento específico dessa área, não saberia dizer. Na dúvida, eu chamo um profissional que saiba.
Certo. E não para por aí, não. E quanto às barraquinhas com alimentos, tenente? O que pode ser feito para evitar acidentes com botijões de gás ou óleo quente?
Nessas barraquinhas, existem regras específicas sobre a quantidade de botijões que você vai ter instalado, né? Você não pode, por exemplo, chegar lá com um botijão que a gente chama de P30, que eu, só para a gente ter um exemplo, né? O P13 é o botijão normal que a gente geralmente tem em casa. Ele Sim. chama P13 porque tem 13 quilos de produto lá dentro. Então você não pode chegar com um botijão P30, P45, P90, que são aqueles industriais maiores, e achar que está tudo certo, porque ali é uma instalação provisória que não foi planejada para isso. Então o ideal é aqueles botijõezinhos pequenininhos, em quantidade singular, né? Um apenas, o ideal seria isso. E se você, poxa, mas um não vai ser o suficiente para mim. Se você precisa de mais de um, que deixe apenas um no local de trabalho e que guarde o outro separado. O que você está fazendo quando você guarda eles separados? Você está impedindo o acúmulo de material combustível no mesmo lugar.
Muito bem, é interessante esse ponto aí. Agora, nesse sentido ainda, em caso de eventuais acidentes, quais são os primeiros socorros recomendados? Por exemplo, no tocante a queimaduras leves, antes da chegada do socorro especializado?
Então, como você pode ter queimaduras por diferentes tipos de produtos? Por exemplo, se é um produto mais oleoso, uma gordura que cai na pessoa, ou um caldo quente, as ações a serem tomadas são diferentes. Mas, via de regra, o que você deve fazer é jogar água com abundância. Tá? Porém, você tem que tomar cuidado também com a extensão, o tamanho da queimadura. Entenda que se uma pessoa queimou uma porcentagem muito alta do corpo, da superfície da pele, e depois você joga bastante água para resfriar, ao mesmo tempo que você está resfriando ali, você está correndo o risco de deixar a pessoa em situação de hipotermia. Tá? A pele é uma segurança, a pele ela forma uma barreira térmica para a gente, impedindo que a gente perca calor para o ambiente. Uma vez que a pele é queimada dessa forma, você está vulnerável a perder bastante calor. E aí, somado a isso, a pessoa está te jogando água para te resfriar, para melhorar a sua condição. Dependendo da proporção, ela pode estar te colocando numa outra situação perigosa, que seria a hipotermia. Então, na dúvida, eu não sei qual que é a extensão correta da queimadura, eu não sei se eu estou ajudando ou atrapalhando, o ideal é, uma vez que a pessoa é queimada, retirar as roupas, que as roupas também vão ficar impregnadas com aquele produto quente, né? Retirar as roupas, deixar a pessoa no local arejado e ligar o 193 imediatamente. Os profissionais que vão chegar do Corpo de Bombeiros, eles vão saber exatamente como lidar com cada tipo de queimadura.
Perfeito. Tenente, em casos de festas em ambientes fechados, como salões ou escolas, o que os organizadores devem observar para garantir a segurança do público?
Antes de mais nada, esses locais, quando tem aglomeração de muitas pessoas e você está ali com um evento diferente, pode ser que aconteça alguma coisa inesperada, é verificar as saídas, se as rotas de fuga para um ambiente aglomerado estão livres, verificar se existe uma equipe de brigada, isso vai depender muito do tamanho do local e da quantidade de pessoas. As regras para isso, elas podem ser consultadas com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele estabelece em relação ao tamanho das saídas, ao tamanho do local, o número de pessoas que vão estar lá dentro, quais são as medidas preventivas que você tem que fazer para garantir a segurança durante o evento e a segurança numa possível saída de emergência.
Aliás, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, ele realiza ações educativas ou preventivas durante o período junino, tenente? E mais, como a população pode participar ou se informar?
Realiza sim. O Corpo de Bombeiros Militar, ele tem... Por causa também, é uma coincidência boa, por causa desse período coincidir com o período de estiagem, que é o período que a gente está mais vulnerável às queimadas, o Corpo de Bombeiros tem uma operação que chama Operação Verde Vivo. Ela acontece todos os anos. É a maior operação dentro do Corpo de Bombeiros, que ela já vem desde do início de abril, ali, final de março. Ela vem com ações preventivas, educativas, para toda a comunidade, principalmente as comunidades mais isoladas, chacareiros, né? No que diz respeito a cuidados com fogo. Por quê? Isso acontece lá mais no início de abril, já vem sendo feito. Porque em alguns meses, que é o período que a gente está chegando agora, vai começar a vegetação a ficar seca por causa do período de estiagem, e aí a gente vai estar mais sujeito a queimadas. Então o trabalho educativo começa ano, ele existe todos os anos, e aí a gente vai seguindo com a Operação Verde Vivo até novembro, que ela evolui de uma educação prévia, nesses primeiros meses, até ao aumento do poder de combate operacional do Corpo de Bombeiros, ali quando chega em setembro. A gente tem escalas dobradas, os militares ficam à disposição disso, e aí a gente garante um planejamento global para todas as fases, onde algumas são de educação e outras são de combate.
Por sua vez, como os pais podem orientar seus filhos sobre os perigos típicos dessas festas, especialmente com fogos e fogueiras?
Olha, os pais, eles têm, né, aquele, não só o dever legal, mas também o dever moral de cuidar das suas crianças. Fazendo o que a gente falou mais cedo, que é fazer as crianças participarem, porém, visualmente, já é um avanço enorme, porque o pai responsável, ele vai, através do exemplo, mostrar para a criança: ó, a gente pode sim se divertir, a gente pode realizar essa fogueira, a gente pode realizar aqui uma festa sem nenhuma preocupação. E por isso, eu vou pedir para você não se envolver diretamente, ficar só assistindo. Quando você for mais grandinho, você vai poder me ajudar ou até fazer a festa no meu lugar. Então, assim, o exemplo, esse tipo de conversa, essa entrevista que a gente está tendo hoje para difundir esses assuntos, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Só assim a gente vai criar meio que uma cultura de segurança.
Para encerrar, Tenente, qual seria a sua principal recomendação para quem quer curtir as festas juninas com alegria e segurança?
Para mim, o melhor é participar desses eventos, por exemplo, em paróquias, esses eventos que envolvam uma comunidade que já está acostumada com isso. Por quê? Porque eles têm experiências de anos fazendo isso, eles têm os locais adequados, e aí também se aproveita para fazer uma interação muito grande, né? É um local onde você pode, por exemplo, condomínios que já fazem sua própria festa junina há 5, 6 anos. Eles sabem como fazer. Então, participar dessas festas culturais já tradicionais, para mim é a melhor coisa. Eu encontro pessoas, sei que está tudo seguro. Às vezes você vê uma equipe de brigada no local, passa uma sensação de segurança muito boa.
Maravilha. Tenente Ventura, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, muito obrigado pela participação, pelas informações tão importantes e pelas orientações claras para que possamos aproveitar as festas com mais responsabilidade. Bom dia, Tenente.
Muito obrigado, Miguelzinho. Agradeço de novo a oportunidade. A gente está sempre disponível, tanto no 93 como nos quartéis, que a gente tem os quartéis espalhados por todo o DF. Todas as pessoas são muito bem-vindas a visitar o quartel para tirar dúvidas, se aproximar do nosso trabalho e até contribuir. Às vezes tem pessoas maravilhosas na comunidade que conseguem dar ideias boas para o Corpo de Bombeiros.
É isso. Até uma próxima.
Até. Tchau, tchau.